Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus seja com cada um. Que bom estarmos aqui para louvarmos a Deus e para ouvirmos a sua palavra. Eu queria orar mais uma vez, eu sinto isso no meu coração. Eu gostaria que você colocasse uma das mãos no seu coração. Feche os seus olhos. Respire profundamente. Aquiete a sua mente. Aquiete seus sentimentos. Aquiete o seu coração. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã. Mas creia que desde o início, e especialmente agora, Deus pode e quer falar com você. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus na terra. E através dela nós podemos ouvir a sua voz. E agora a Bíblia será pregada, será exposta. Então todos nós que aqui estamos poderemos ouvir a voz de Deus. Talvez seja a primeira vez que você entra numa igreja evangélica. Ou a primeira vez que você entra nesta igreja. Veio por curiosidade. Veio convidado por alguém. Talvez nunca fez uma oração. Você pode orar a Deus agora. Você pode, sim. Simplesmente dizendo a Ele aquilo que está no seu coração. Simplesmente pedindo a Ele para falar com você. Vamos orar, então. Eu gostaria que você fizesse sua oração pessoal a Deus, particular, pedindo a Ele para falar com você através da sua palavra, através da minha vida. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Tua palavra será aberta, será lida, será exposta. Espírito Santo de Deus, venha a este lugar. Espírito Santo de Deus, torna a palavra que será dita viva, incendiada, inflamada. E que as palavras saiam como flechas da minha boca. E atinjam os corações. Que nesta manhã haja convicção gerada pelo Espírito Santo, pelo Senhor, ó Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos nesta manhã numa igreja evangélica. Estamos em um culto evangélico e vocês estão agora diante de um pastor evangélico. O termo evangélico tem estado na mídia. O termo evangélico tem estado na boca do povo. Se você agora pegasse o seu celular ou o seu tablet e digitasse no Google a palavra evangélico, você veria milhares e milhões de sites e páginas onde esse termo está presente. Veria, por exemplo, que há um deputado evangélico, não é, Marco Feliciano, que tem sido rondado aí por grandes discussões sobre o tema do homossexualismo. Inclusive, um fato muito, muito constrangedor aconteceu em um de seus cultos, há alguns dias. Você também veria que um dos artistas, atores da Rede Globo, o Caio Castro, em uma entrevista para a Gabi, no canal GNT, ele declarou, sou evangélico. E houve até um certo movimento no Facebook, não é? onde meninas solteiras evangélicas ficaram muito animadas. Você também poderia ver sites que falam sobre a música evangélica. A música evangélica que não está mais fechada nas igrejas, não está mais exprimida num gueto, mas alcançou as principais gravadoras deste país. A Som Livre, da Rede Globo, tem um selo evangélico. A Sony Music também está de olho nesse mercado, nesse filão, nesse nicho. Então, a música evangélica não é tocada mais apenas em igrejas e em rádios evangélicas, mas está presente até mesmo em canais de televisão e eventos e casas de não evangélicos. O termo evangélico está se tornando cada vez mais popular. Isso deveria e deve levantar em nós uma pergunta, uma questão, especialmente se você se diz evangélico ou talvez se tem um certo preconceito para com quem se diz ser. O que é ser evangélico? Quando uma pessoa afirma ser evangélica, o que isso quer dizer? Quando uma música é apontada como evangélica, qual a diferença dessa para outras? O que é ser evangélico? O que significa isso? Será que ser evangélico é ser contra o homossexualismo? Será que ser evangélico é ter a coragem de pura e simplesmente dizer ser? Ah, eu sou evangélico. Será que ser evangélico é gostar de e cantar músicas evangélicas? Será que ser evangélico é frequentar prédios de igrejas evangélicas? Ou reuniões de igrejas evangélicas e fazer o que normalmente se faz nesse tipo de lugar e nesse tipo de evento? Será que ser evangélico é se vestir como os evangélicos se vestem? É falar como eles falam? Será que ser evangélico é não beber? Não fumar? Não usar drogas? Também podemos ver um pouco do que é evangélico através de igrejas evangélicas que estão na mídia e que falam de Deus e em nome de Deus. E a partir disso eu pergunto, será que ser evangélico é ter uma boa vida? Será que ser evangélico é ser próspero financeiramente? Será que ser evangélico é ter um bom casamento? Ter filhos bem criados? O que, afinal de contas, é ser evangélico? O que caracteriza essa palavra? Bem, se você olhar no Google e procurar ali o significado de evangélico, você verá que é um termo que é resultado, que tem a sua origem da palavra evangelho. E o que é o evangelho? Para respondermos o que é ser evangélico, precisamos entender o que é o evangelho. E o evangelho, de maneira simples, é uma boa notícia. É uma boa nova. O evangelho, de maneira simples, é um convite, é um chamado. O evangelho de Jesus é um chamado, é um convite, é um anúncio da parte de Deus para toda a humanidade. Agora, qual é esse chamado? Qual é esse convite? Qual é esse anúncio? E se você trouxe a Bíblia, seja em papel, seja no celular, eu gostaria de agora te convidar a olhar alguns textos da Bíblia Sagrada. E se há alguém ao seu lado que não tem a Bíblia, você pode oferecer para essa pessoa, para vermos o que é o Evangelho. Se o Evangelho é um anúncio, então, que anúncio é esse? E o anúncio do Evangelho esteve na boca de Jesus, esteve na boca dos seus apóstolos, e esteve na boca de um homem que veio antes de Jesus. Foi o seu precursor. Veio para preparar o caminho ministerial para Jesus, que foi João Batista. E o que será que esteve na boca de João Batista, na boca de Jesus e na boca dos seus apóstolos? Vamos ver então. Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versos 1, 2. Diz assim o texto: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vamos ler mais uma vez. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A primeira menção a João Batista, a primeira menção ao seu ministério, à sua pregação no Evangelho segundo Mateus, diz que João pregava: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E quais foram as primeiras palavras de Jesus? Um pouquinho mais adiante, capítulo 4 de Mateus mesmo, verso 17. Mateus 4, 17. O texto diz, de modo semelhante: daí em diante, Jesus começou a pregar. Reparem, Jesus começou a pregar. E o que ele disse? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Tanto na boca de João Batista, quanto na boca de Jesus, no início de seus ministérios, estava a palavra arrependam-se. Estava a palavra arrependimento. Vamos olhar agora para o início do ministério dos apóstolos, após a subida de Jesus. E se você abrir então no livro de Atos dos Apóstolos, que registra o início da igreja, no capítulo 2, no versículo 38, você verá a palavra que também estava na boca dos apóstolos no início de seu ministério, após a subida de Jesus. Um pouquinho antes, verso 36, Atos 2, 36 diz: portanto, que todo o Israel, palavras de Pedro, apóstolo, que todo o Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, os judeus que ouviam Pedro pregar, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, ou seja, estavam ali todos eles reunidos: irmãos, que faremos? Verso 38, Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. No início do ministério de João Batista, no início do ministério de Jesus, no início do ministério dos apóstolos, estava presente um chamado ao arrependimento. Estava presente o grito, o clamor: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. O que é o Evangelho? O Evangelho é um chamado ao arrependimento. O que é ser evangélico, então? Ser evangélico, de alguma maneira, é estar ligado com sua vida à palavra arrependimento. Ser evangélico, de alguma maneira, é responder positivamente ao chamado de Jesus, ao chamado do Evangelho, que é se arrepender. Mas o que é se arrepender? O que é arrependimento? Na cultura popular, entende-se que uma pessoa arrependida é uma pessoa entristecida, é uma pessoa abatida. Por quê? Por alguma coisa errada que tenha feito, por ter prejudicado alguém, por ter prejudicado a si mesmo. Ah, fez uma escolha errada e ficou arrependida. Cometeu um deslize e ficou arrependido. Entende-se, então, que arrependimento é tristeza. É um remorso. É um abatimento. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada ensina. Não é isso que a Bíblia Sagrada diz. Por trás da palavra portuguesa, arrependimento, há uma palavra grega. E grega porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega, que era o inglês da época de Jesus. E a palavra grega para arrependimento é metanoia. Metanoia. O que significa metanoia? Rapidamente vamos compreender isso. Você pode partir a palavra ao meio e encontrar de um lado meta e do outro noia. O que seria meta? Meta, por exemplo, está presente na palavra metamorfose, que nós conhecemos muito bem por causa das borboletas. E o que é metamorfose? É uma mudança, é uma transformação na forma. De modo que meta, então, significa mudança, transformação. E se você pensar bem na borboleta, que antes de ter asas e poder voar, é uma lagarta horrenda, asquerosa, você consegue imaginar um pouquinho que nível de transformação é esse? Que nível de renovação é esse? E a palavra noia, bem, alguns adolescentes e jovens conhecem noia de um sentido bem popular. Pessoa noiada é a pessoa, né, que ali se drogou e fumou um baseado e cheirou um pouquinho. Mas noia na Bíblia não é isso. Noia na Bíblia é mente. Mente. E daí que vem, por exemplo, a palavra paranoia na língua portuguesa, que é alguém com a mente desequilibrada, com a mente afetada. O que é metanoia, então? É uma transformação radical, consistente, significativa na mente. Mas será que para por aí? Olhem só o que Paulo apóstolo fala sobre metanoia em Romanos, no capítulo 12. Se trouxe a sua Bíblia, abra lá. Romanos 12, 2. Apresenta para nós o que significa metanoia. E o que significa, então, arrependimento. Em Romanos 12, 2. Está escrito. Romanos 12, no capítulo 2, está escrito assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2, aqui o apóstolo Paulo descreve para nós o que é metanoia, o que é arrependimento. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não tomem a forma, a forma deste mundo, mas, ao contrário, transformem-se. Como? Transformem-se e transformem-se, então, no comportamento, na atitude, pela renovação da sua mente. Metanoia, arrependimento, não é apenas a mudança na mente, mas é uma transformação na mente, nos pensamentos, nos valores, que resulta numa transformação no comportamento, uma transformação na atitude. Por isso que um símbolo excelente para metanoia e para arrependimento é a placa, aquela placa em losango, amarela, que mostra uma seta em curva, apontando o retorno. Quando João Batista, Jesus e os apóstolos clamaram, arrependam-se, eles estavam clamando, mudem de vida. Eles estavam clamando, transformem as suas vidas. Não vivam mais do mesmo jeito. Há um novo caminho de vida para cada um de vocês, para cada um de nós. Mas mudança de vida em quê? Transformação de vida em quê? E nesta manhã eu quero lhes dizer que o chamado ao arrependimento do Evangelho não é apenas um chamado para não beber e para não fumar. O chamado de arrependimento do Evangelho não é apenas para deixar de mentir e passar a falar a verdade. Não é apenas isso. Eu já ouvi algumas vezes, na televisão especialmente, algumas pessoas, sejam celebridades, sejam pessoas comuns, dizendo assim, eu não posso fazer tal coisa, porque agora eu sou evangélico. Eu não posso frequentar tais lugares, porque agora eu sou evangélico. Como se ser evangélico apontasse apenas para poder fazer algumas coisas, não poder fazer outras coisas, poder ir a alguns lugares, não poder ir a alguns lugares. Ou seja, ser evangélico diz respeito apenas a um tipo de comportamento em que se pode fazer, em que não se pode fazer. E há alguns até que dizem, pô, ser evangélico é muito chato, porque a gente não pode fazer coisas legais. Ah, então eu não quero ser evangélico. Mas qual é o primeiro chamado ao arrependimento que o Evangelho nos dá? Ser evangélico não é apenas ser moralmente correto. O chamado ao Evangelho não é o chamado a ser moralmente correto, a ser um exemplo de comportamento. Eu me converti com 10 anos de idade. Eu e minha mãe, que está aqui, nós nos convertemos praticamente no mesmo dia. Ela na sexta e eu no domingo, em uma igreja batista desta cidade, Igreja Batista da Floresta. Quando eu me converti, eu tinha 10 anos e minha mãe tinha ali por volta de uns 50 anos. Já revelei, né, mãe? Aliás, no domingo que vem, dia 29 de setembro, minha mãe fará 70 anos de idade. Então, se vocês a virem por aqui, deem um parabéns para ela. Não parece que tem, é novíssima, cheia de vigor. Mas eu tinha 10 anos, minha mãe tinha 50. E olha, eu conheço a minha mãe. E eu garanto que mesmo antes de se tornar evangélica, minha mãe era um exemplo de comportamento. E a educação que ela me deu e me dava naquela época era para que eu fosse um exemplo de comportamento. Nunca vi minha mãe mentir ou fazer algo desonesto. E todas as pessoas com quem ela conviveu e com quem ela convive, pode dizer que ela é um exemplo de comportamento. E não após ter se tornado evangélica, mas antes já era. E mesma coisa, eu era uma criança tranquila, comportada, e quando eu me converti ao evangelho, eu continuei sendo bem comportado. E honesto. Ser evangélico, então, é apenas ter um bom comportamento e ser moralmente correto? É muito mais do que isto. Olhem comigo o texto que está lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 12. Joel 2:12 está no Antigo Testamento, um dos profetas menores, depois de Oséias. Em Joel 2:12 está escrito: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Voltem-se para mim. O que é arrependimento? Arrependimento é abandonar uma vida sem Deus e voltar-se para Deus. Arrependimento é deixar um caminho onde Deus não está. Sair desse caminho, então, e ir para um caminho onde Deus está. Arrependimento não é apenas não beber e não fumar. Há muitos que não bebem e não fumam e estão longe de Deus. Arrependimento não é ter um comportamento elogiável e ser moralmente correto. Há muitos que são exemplos de comportamento, exemplos de moral, e estão quilômetros de distância de Deus. Arrependimento é voltar-se para Deus. Arrependimento é deixar uma vida de independência, deixar uma vida de orgulho, de soberba, de arrogância, onde você diz: eu sou o meu Deus. Eu guio a minha vida, eu vivo como eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Ninguém me diz o que fazer, não há ninguém acima de mim, não há ninguém ao meu lado. Eu que mando em mim, eu sou o Senhor de mim mesmo. Arrependimento é abandonar esse tipo de vida, é abandonar esse caminho. E dizer, e se prostrar e dizer: Senhor, eu preciso é de Ti. Eu não dou conta de ser Deus de mim mesmo. Eu não dou conta de ser Senhor da minha vida. Eu preciso de Ti, ó Deus. Qual foi o pecado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Alguns gostam de dizer e pensam: ah, o pecado deles foi o sexo. Ah, então, quem faz sexo está em pecado, está longe de Deus. Ah, o pecado deles foi... ah, qual será? O pecado de Adão e Eva no Éden não foi sexo, e não foi adultério, e não foi assassinato, nem nada disso. O pecado deles foi dizer: Deus, eu não quero viver de acordo com a Tua palavra. Eu não quero viver de acordo com o Senhor. Eu vou viver a minha maneira. O Senhor disse para não comer, pois eu vou comer. O Senhor disse para não fazer, pois eu vou fazer. Eu não quero ser dependente, eu quero ser independente. Esse foi o pecado original. Foi isso que gerou a queda. E assassinatos e adultérios, que são pecados, foram consequências disso. Foram resultados disso. Sabe o que é pecado? Pecado é o que Jeremias diz lá no seu capítulo 2. No verso 13, Jeremias 2, 13, e lá está escrito: o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Quer ver o que é pecado? Está aí, o meu povo cometeu dois crimes. Número um, eles me abandonaram, a minha fonte de água viva. O meu povo achou que pode viver por conta própria, que pode viver sem mim, que pode viver à sua maneira. E por causa disso, cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm a água. Ao invés de receber a água das minhas mãos, a água de mim, disseram não para mim. Me abandonaram e foram procurar águas por conta própria. Esse é o grande pecado. E esse é o grande chamado ao arrependimento. E por que você está pregando sobre isso, Samir? Porque tem surgido nos nossos dias um fenômeno muito interessante, que é título de um livro, inclusive. E o fenômeno é o cristão ateu. Já ouviu falar nisso? O cristão ateu. Mas é possível isso? Mas faz sentido isso? Sentido não faz, de jeito nenhum, mas é possível. Porque o cristão ateu é aquele que se diz evangélico. É aquele que se diz cristão. Quem sabe até um católico. Ele se diz, eu sou cristão, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. E vai à igreja no final de semana. E faz lá suas orações. E ouve a palavra. Mas de segunda a sábado vive como se Deus não existisse. Fala que é cristão, mas quando vai estudar, quando vai trabalhar, quando vai conviver em família, age, vive como se Deus não existisse. Deus não faz parte de sua vida. Deus não faz parte de sua história. Não tem comunhão com Deus no café da manhã de segunda-feira. Não sai para trabalhar com Deus. Não leva Deus para a sua escola e para a sua faculdade. No final de semana vem para a igreja. Mas durante a semana vive como se Deus não existisse. E para esses cristãos ateus, a palavra de Jesus e de João Batista e do apóstolo Pedro e da Bíblia Sagrada é: arrependa-se. Volte-se para mim, volte-se para mim, eu sou a fonte de água viva. E nós muitas vezes nos vemos enganados, muitos de nós achamos, não, é possível viver sem Deus. Ah, é possível. Ah, eu tenho vivido. Eu vou à igreja, eu faço orações, eu leio a Bíblia. E durante a semana eu vivo a minha vida. E olha, eu estou prosperando. Minha empresa vai muito bem. Olha, eu fui promovido no meu trabalho. Olha, eu passei de ano com notas altas. Olha, eu consegui comprar uma casa e um carro novos. Ah, tá bom demais. E há uma ilustração muito interessante que nos mostra um pouquinho do que é viver sem Deus e o que é esse engano de que viver sem Deus no dia a dia seja possível. Se eu estivesse aqui com um ventilador e ele estivesse ligado, nós veríamos suas hélices girando e rodando e o ar sendo movimentado. E esse ventilador ligado, ele exemplifica muito bem a vida de alguém que está em Deus. Alguém que está em Deus é como esse ventilador conectado na tomada e cheio de energia, e por isso ele pode girar e funcionar e cumprir o seu propósito. Mas, de repente, eu desligo esse ventilador da tomada, eu tiro ele da tomada. Pergunto, ele para de rodar imediatamente? Ele para de girar no ato do desligamento? Não. Há ali uma chamada energia residual. E por isso ele ainda continua a girar. E se bater um ventinho, gira até um pouco mais. E é essa, e é isso, o que vivemos quando nos desligamos de Deus, ou quando estamos desconectados dEle. Continuamos girando, e achando que, ah, eu estou vivendo, eu estou indo bem, mas vamos girando cada vez mais lentamente, até que paramos. É como o notebook que você usa ligado na tomada, mas de repente você o tira da tomada, e ele funciona ainda por 2, 3, 4 horas, mas logo desliga. Voltem-se para Deus. Voltem-se para Deus. O chamado do Evangelho é: voltem-se para mim, vivam em mim, para mim e por mim. Vivam em mim, para mim e por mim. Esse chamado está presente no livro de Atos, na boca dos apóstolos. Você não precisa abrir, mas lá em Atos 3, 19, está escrito: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Palavras na boca de João. Na boca do apóstolo Paulo, um pouco mais adiante, ele diz: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. E na boca de Paulo ainda, o tempo todo a palavra é apenas essa. O tempo inteiro, capítulo 26, verso 20, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. E aqui entram as boas obras. Evangélico mente? Não deveria. Evangélico rouba? Não deveria. Evangélico adultera? Não deveria. Evangélico pode fazer tudo? Sim e não. É livre para, mas não deveria. Mas a prática dessas boas obras, mas esse comportamento diferenciado é consequência de uma volta para Deus. Eu sou evangélico porque eu me voltei para Deus pela fé em Jesus Cristo. E essa volta para Deus e essa fé em Jesus Cristo transformou o meu comportamento. E não o contrário. Ah, eu parei de beber, eu virei evangélico. Ah, eu parei de fumar, eu virei evangélico. Não. Eu me voltei para Deus. E Ele preencheu o meu coração. E por isso eu não preciso mais enfiar a cara no álcool para preencher o meu vazio. E não o contrário. Ser evangélico é voltar-se para Deus. E viver de acordo com essa companhia santa. Deus está comigo, eu estou com Ele. Então há certas coisas que eu não faço mais. Há certas coisas que eu não preciso mais. Deus está comigo e eu estou com Ele. Deus está comigo e eu estou com Ele. E Paulo fala sobre isso. Sobre essa mudança de comportamento que é consequência de se andar com Deus. E lá em Efésios... Capítulo 4, versículo 20, está escrito: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Verso 22 agora. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Porque eu estou perto de Deus, eu sou revestido de Deus e o meu comportamento muda. O que é ser evangélico? Ser evangélico é ter a marca do evangelho. Qual é a marca do evangelho? A marca do evangelho é o arrependimento. Arrependimento de quê? De uma vida independente de Deus. De uma vida longe de Deus. De uma vida à minha maneira. Para uma vida perto dEle. Para uma vida próxima a Ele. Para uma vida influenciada por Ele. Ele é a tomada de onde eu tiro energia para girar. E para rodar. E para cumprir o meu propósito. Ele é a fonte de onde eu recebo a água viva. Que enche o meu ser e sacia a minha sede. O que é ser evangélico? É carregar a marca do arrependimento. Mesmo que você não cante músicas evangélicas. Aliás, há algumas músicas evangélicas que eu não canto e não gosto de cantar. Porque não tem o evangelho. apesar de serem chamadas evangélicas. É ter a marca do arrependimento. Isso é ser evangélico. Você que está aqui nesta manhã, você é evangélico? Eu não estou perguntando se você frequenta a igreja evangélica. Se você é membro de uma igreja evangélica. Eu estou perguntando se você é evangélico. Você tem a marca do arrependimento na sua vida? Você se voltou para Ele? Ou você é um cristão ateu? Que vai à igreja no domingo, mas vive de segunda a sábado como se Deus não existisse. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você pensasse na sua vida. O desejo de Deus, eu tenho certeza absoluta disso. O desejo de Deus é que todos sejam evangélicos. Mas isso não tem nada a ver com pertencer a uma igreja evangélica. O desejo de Deus é que todos sejam evangélicos. Mas isso tem tudo a ver com carregar na vida a marca do arrependimento. Isso tem tudo a ver com caminhar junto de Deus, com ter comunhão com Ele, com amá-lo, com buscá-lo, com desejá-lo, com ser submisso a Ele. E por consequência, isso tem a ver com viver uma vida que reflete o caráter e o amor de Deus. O Espírito Santo de Deus continua a passear no nosso meio e a gerar convicção no coração. Convicção no coração. De olhos fechados ainda, o chamado de Deus para você nesta manhã é que você seja evangélico. É que você se arrependa. Quem sabe você está na igreja há alguns meses, quem sabe há alguns anos, mas não encontra na sua vida a marca do arrependimento. Se você está assim, esse chamado é para você. Mas quem sabe você está pela primeira vez em uma igreja evangélica, pela primeira vez nesta igreja, e Deus, nesta manhã, está te chamando, seja evangélico. Mas lembre-se, não é pertencer a uma igreja evangélica, é ter a marca do arrependimento. E se nesta manhã você ouviu esta palavra, ouviu este chamado, este clamor da Bíblia Sagrada, do Espírito Santo e do próprio Deus, e você quer responder a esse chamado, você quer dizer, sim, eu quero me arrepender, sim, eu quero voltar para Deus, eu não aguento mais uma vida sem Deus, eu não aguento mais uma vida mergulhada em pecados, eu não quero ser evangélico apenas no nome, eu quero ser evangélico na minha vida. Eu quero deixar de lado os preconceitos contra o evangelho e os evangélicos, e eu quero me tornar um para valer, tendo a marca de Deus em mim. Se esse é o seu caso nesta manhã, fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. se seu coração está aí queimando, queimando, e você está entendendo essa palavra, é para mim. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Há algumas pessoas aqui que o coração está queimando. É isso mesmo. Seu coração está queimando, seu coração está acelerado. E você está incomodado. Se você está assim, não ouse ficar sentado. Porque é o Espírito Santo de Deus te provocando, te cutucando, te incomodando e te chamando. Arrependa-se. Arrependa-se. Não é apenas a voz do pregador. É a voz do próprio Deus no seu coração. E você que está em pé agora, coloque uma de suas mãos no coração. E feche os seus olhos e repita uma oração comigo. Diga assim: Deus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra. E apesar de ser evangélico, eu não vivo o evangelho. Ou, eu não sou evangélico, mas eu quero me tornar um. Diga assim: eu ouvi a tua palavra e eu quero me arrepender dos meus caminhos, me arrepender da minha vida. Eu quero me voltar para o Senhor. Eu quero abandonar o caminho da independência, o caminho da autossuficiência, o caminho do orgulho, o caminho da soberba, da arrogância, um caminho longe do Senhor, e eu quero me aproximar de Ti, eu quero me render a Ti. Eu quero viver de acordo com a tua vontade. Amém. Se você está aqui e fez essa oração pela primeira vez, há alguns que a fizeram pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela enésima vez, mas se você está aqui nesta manhã, e quer entregar a sua vida a Jesus, quer mudar de vida para valer, quer experimentar uma nova vida, eu queria te convidar a sair do seu lugar e a vir aqui à frente. Saia do seu lugar, venha, venha aqui à frente. Você que fez essa oração pela primeira vez, há alguém aqui que fez? Pela primeira vez? Vem aqui à frente. Alguém? Todos já haviam feito antes essa oração? É isso então? Ok. Vamos ficar todos em pé. Vamos cantar um cântico, encerrando o culto desta manhã. Feche aí os seus olhos. Vamos cantar uma música agora que expressa isso para Deus. Que expressa essa volta, essa dependência. Ó, vieram aqui à frente. Graças a Deus. Alguém mais? Eu não insisti, mas talvez tenha mais alguém. Quer se arrepender? Quer mudar de vida? Você pode vir ainda. Eu sinto no meu coração que há. Mas eu não quero te constranger com as minhas palavras. Você quer mudar de vida mesmo e se voltar para Deus? Deixe o seu lugar agora e vem aqui. Quero chamar o pastor Paulo para me ajudar. Pastor, aproveita que o senhor está aí embaixo e ora com essas pessoas então e por elas e já encerra o nosso culto.
Obrigado, pastor Samir. Palavra poderosa, maravilhosa. Ser evangélico não é só frequentar uma igreja evangélica. A gente frequenta porque a gente um cuida do outro. A gente participa de uma célula, a gente um ensina o outro. Mas ser evangélico é voltar para Deus. Vocês estão voltando para Deus? Está voltando para o Senhor? Está voltando para o Salvador? Dizendo a sua vida é dele agora e você quer andar, não é da maneira que ele quer, da maneira que ele vai te guiar. Está voltando para Deus, abrindo seu coração, então receba. Abra o seu coração, porque o Senhor não quer ficar na sua mente, ele quer ficar dentro do seu coração. Você já orou, o pastor fez uma oração, você repetiu. Então, se você já repetiu esta oração, você pode crer, Deus já ouviu minha oração. Agora a igreja quer orar, abençoar, cobrir, fortalecer, encorajar vocês. E nós queremos colocar o seu nome diante de Deus. Pai querido, muito obrigado pela palavra tão clara, tão direta, tão firme para nós. Ajuda-nos a todos aqui, Pai, a vivermos o estilo de vida arrependido. O estilo de vida com uma nova mente. Ó Deus, não moldados pelo mundo, mas agora querendo e buscando a vontade de Deus. Senhor, põe a marca em nosso coração e que de dentro para fora brote um novo comportamento, de dentro para fora brote um novo estilo, uma nova vida. E acima de tudo, Pai, que possamos viver em total comunhão e dependência do Senhor. Em particular, eu oro por essas moças aqui, Pai. Ó Deus amado, eu oro por elas e peço agora, Pai, com todo amor e carinho, Pai, que o Senhor perdoe todo o pecado, que o Senhor aceite o gesto, ó Deus, a atitude delas de virem aqui à frente, publicamente declarando, eu sou agora uma evangélica de coração, eu sou agora aquela que voltou para Deus, eu agora estou passando por uma transformação. Deus, nós sabemos que é o teu Espírito que faz a mudança em nós, é o teu Espírito que transforma nossa mente, é o teu Espírito que transforma o nosso coração. E nós pedimos que o teu Espírito Santo venha agora, entre na vida delas, Pai. Entre agora na mente, no coração, e opere o milagre do novo nascimento, Pai. O novo nascimento de quem já é adulta, Pai. E que mesmo sendo adulta, se transforma de novo numa criança. Ó Deus, e se transforma num bebezinho do Senhor, que vai viver uma vida agora a partir do zero, Pai. Tudo para trás foi apagado, e agora é um bebezinho para começar, ó Deus, com um papel branquinho a escrever uma nova história. Senhor, escreve uma nova história agora, escreve uma história bonita, escreve, Pai, aquele plano que o Senhor sonhou, escreve, Pai, esse evangelho, ó Deus, a partir dos relacionamentos, da maneira de viver, Pai, das ações, abençoa, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos, dá-lhes o coração novo. Ó Deus, sela com o Espírito Santo, enche do Espírito Santo, batiza agora com teu Espírito Santo, Pai, para que vivam, Deus, a nova natureza de Deus nos seus corações. Põe um anjo guardando cada uma, Pai. Põe mesmo, Pai, uma vontade muito grande de aprender de Deus e de andar conosco. Ó Deus, de crescer no conhecimento de Deus e na família de Deus. Abençoa-os, Pai, nós oramos. Pedimos que o Senhor desligue toda ligação prejudicial, Pai. Tudo que lhes era prejudicial do passado, condenação, ó Deus, compromissos. E agora, Pai, dá-lhes a paz, a libertação, a liberdade para andar nos caminhos do Senhor. Dá-lhes força e poder, livra do mal, protege, revoluciona, transforma a vida delas. Nós as abençoamos e recebemos como nossas irmãs, queridas e amadas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns. Se vocês gostariam de receber um presente nosso, também de dar o seu nome para a gente poder conhecer, amanhã vai em nossa secretaria, entra na lista de oração e quiser mesmo, não é, aprender e crescer com a gente, basta preencher uma fichazinha. Ali do lado tem gente para fazer isso aqui, ó. É só você gastar um minuto e preencher. Vai ganhar um presente e nós vamos poder conhecer você melhor, que será para nós um imenso prazer, já que são nossas irmãs, não é? Deus abençoe, que a paz do Senhor seja sobre você. E que a paz do Senhor, a paz, não é, deste evangelho, seja sobre você, viu? Viva as boas novas, Deus abençoe. Hoje à noite vamos falar sobre a vitória da fé, uma vida de fé. Venha, não é, para receber poder para milagres e fé na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.